E eu lhe faço uma pergunta, porque Vossa Excelência falou de um assunto relativo ao Plantec não, mas ao Projovem. Projovem é feito em convênio, pelo que eu entendi, somente entre estados e municípios. Se houve algum problema em relação, que seja do conhecimento do Ministério, em relação à execução do Projovem, que esse também foi uma conquista, senador Jaime, uma conquista da juventude brasileira. Parece que há pouco aquela ajuda, aquela bolsa, mas isso é fundamental. É fundamental para a manutenção deles em curso e tudo mais. Ou seja, é duas vias: a da ajuda financeira e ao curso que é oferecido gratuitamente para a formação desses jovens. E gostaria de perguntar, e eu já concluo, senhor presidente, questões relativas à política nacional, que eu sei que vem sendo debatida, política nacional para os trabalhadores migrantes. Não é? Isso é um problema sério. Lá no Amazonas, ministro, nós estamos recebendo aproximadamente, eu acho que é o estado do Brasil que mais tem recebido haitianos, são em torno de 2 mil haitianos. Há, inclusive, uma investigação se esses haitianos estão sendo levados, dirigidos, ou se é algo espontâneo, porque isso tem que ser também explicado, não é? Mas o estado, que não é o estado rico, é um estado pobre, de uma gente que tem muita necessidade, mas está abraçando de uma forma fraternal. O governo do estado, agora, através da Secretaria de Trabalho, está promovendo cursos de qualificação para esses trabalhadores. Então, que o senhor nos falasse a respeito dessa Política Nacional de Trabalhadores Migrantes, que pode contribuir muito também para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Porque tem muita gente que diz tráfico de pessoas, e a legislação brasileira diz isso, é para a exploração sexual. Não, não. É para a exploração do trabalho forçado também. Então, que o senhor pudesse falar a respeito disso conosco. E, da mesma forma, abordar a questão relativa ao trabalho escravo, não é? Teve uma CPI aqui que teve várias conclusões, e como o Ministério do Trabalho e Emprego vem adotando essas medidas. E, por fim, para eu concluir mesmo, em relação à medida provisória 540, medida provisória, que eu aqui quero pinçar um aspecto dessa medida provisória, que é o Brasil maior, né? Ela, outras, e 540, 541 e vários decretos, não é? E aí está inserido um projeto piloto, que diz respeito à desoneração da folha de pessoal, para, salvo engano, os segmentos de calçado, têxtil, móveis. E inovação, salvo engano, inovação, ministro. E inovação, que elas deixariam de pagar, recolher os 20% em relação aos seus trabalhadores, a folha, né, de pessoal, e passariam a recolher 1,5% à Previdência. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é a percepção de Vossa Excelência, que já está há tanto tempo no Ministério do Trabalho, em relação a esse aspecto? Se, por um lado, é muito positivo, porque desonera a folha e aí penaliza aqueles que mais empregam. Por outro lado, tem o problema da Previdência. Tem o problema, que também é um problema do trabalhador. E eu não vou falar, porque eu acho que o ministro já falou tudo. Eu tinha uma pergunta, ele sabe da minha preocupação em relação também, como Vossa Excelência, ao seguro-desemprego. Gente trabalhando, pega o seguro-desemprego e tal. Acho que o ministério já vem adotando medidas, porque nós também não podemos acabar com o seguro-desemprego por causa disso. Não podemos, de jeito nenhum. Essa foi uma conquista que tem que ser continuada, não é? Mas eu acho que as medidas que o Ministério vem tomando são muito importantes. No mais, ministro, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que nem sempre são flores. Às vezes a gente leva muitas críticas, não é? E muitas reivindicações, mas assim é que tem que ser e assim é que as coisas avançam. Parabéns pela exposição de Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa. Acho que foi muito oportuno e pertinente as suas indagações, ministro. E, antes de mais nada, ministro, Vossa Excelência falou em Projovem aqui, nossa modalidade. Aqui hoje foi aprovado na comissão um programa que visa, ou seja, um projeto que visa prioridade para as pessoas egressas de abrigos públicos, de abrigos privados, no atendimento a essa modalidade aí desse programa. Eu acho que é muito importante, foi aprovado hoje aqui na comissão. Pela ordem de
Não,
inscrição.
eu gostaria, se ele pudesse só fazer, eu não fiz muitas perguntas, alguns comentários, porque eu terei que me retirar por alguns minutos para ir na
Mas eu ia
posse da
convidar a
Uni.
Vossa Excelência
E
aqui
volto, eu vou me retirar por alguns minutos e volto,
para
só
que
para ir para a
viesse até
posse da União
presidir,
Nacional dos
homenageá-la ela,
Estudantes.
Paulo, diante da autora.
Mas eu volto, senador Jaime
Ótimo.
Campos. Eu vou lá só na posse da Uni cumprimentar a juventude, nós
Então a
estamos
senhora
falando
vai
tanto
lá,
para jovens.
volta. Ele responde para você, porque ainda tem o bloco acertando aqui pelo regimento aqui. Vossa Excelência sabe que nós temos aqui. na hora de inscrição. Horário, sobretudo, é questão de minutos. Eu gostaria de solicitar, na hora de inscrição, Vossa Excelência, senador Cassino Baldab, mas reduzíssimos, ou seja, tem muita inscrição aqui. Então, regimental é 5. Réplica 3, Vossa Excelência, com 4 que é o suficiente, sem muita delonga. Vossa Excelência, com a palavra, senador Cassino Baldab.
Vamos tentar se sintetizar, senhor presidente, aos colegas, senhor ministro, Carlos Lupe e eu acompanhei atentamente a exposição de Vossa Excelência, mas apenas só para configurar rapidamente, e achei assim inteligente, como vem a Vossa Excelência, disse, olha, e no Ministério do Trabalho, nós, as pessoas aqui ou acolá, não tem indicação política, e eu acho que é correto nesse setor, naquele. Eu acho que tem que, nesses setores, para não haver envolvimento. Agora, na televisão, no programa eleitoral, que é facultado pela legislação, Vossa Excelência dá um show. Olha, eu acompanho os últimos dias. Olha, parabéns. Ainda até para assim, essa semana nós temos uma comissão de defesa civil criada temporária aqui no Senado, por indicação do senador Jorge Viana, e ela está fazendo algumas diligências no Brasil, e fizemos a última no Nordeste, em Pernambuco, nessa segunda-feira, na Assembleia Legislativa. E aí, antes de começar a audiência pública na Assembleia Legislativa, com os estados do Nordeste, conversando no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, o presidente, o deputado Chuas, não sou equivocado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, dizendo, olha, ele já tem uma idade, aos seus 70 e poucos anos. Eu fui desembargador, já presidi o Tribunal de Justiça da Bahia, aliás, de Pernambuco. Eu agora estou aqui já no quinto mandato, deputado estadual, já consegui assumir o governo por diversas vezes, estou na presidência da Assembleia Legislativa, e eu fiquei pensando, puxa, como já exerce os três poderes da Bahia, aliás, em Pernambuco. Parece que incorpora o Espírito Santo, o Filho e o Pai, a Santíssima Trindade. Aí acabei perguntando, e Vossa Excelência, mas e o seu partido? PDT. PDT, olha, está aí o efeito. Não que seja o efeito da televisão, mas como ajuda essa coisa. Isso até em Pernambuco exerceu as três funções. Então, para dizer, ver como é que são as coisas, né? Mas, apenas um introito e sigo rapidamente. A outra questão que me chamou a atenção, a Excelência exerce uma preocupação um pouco demasiada, me parece, tá? Com relação ao caso de Sergipe. E Vossa Excelência trouxe aqui, se antecipando, eu não sei se tem um pouco em função de uma certa epidemia que campeia por aí, né, que Vossa Excelência também, talvez, até se antecipou, mas eu nem sabia disso. Do Ministério de Vossa Excelência, eu não sabia, mas se é antecipação ou é porque ronda nos ares, os ares andam um pouco nos ministérios, talvez Vossa Excelência se antenou. Mas, apenas uma introdução. Mas eu gostaria agora, para finalizar estritamente na questão. Eu tenho sentido, sobretudo na indústria, principalmente, alguns apagões. Mas a imprensa tem revelado alguns apagões, mas nos setores setoriais, me parece, da empregabilidade da mão de obra. Mas Vossa Excelência discorreu muito bem sobre isso. Eu senti da preocupação e de tentar melhorar alguns setores. Eu acho que isso é uma questão fundamental para ter o nosso jovem, para se preparar, para ir. Mas eu vi que Vossa Excelência discorreu. Então, ficaria mais estritamente. Existe uma subcomissão aqui de assuntos sociais, da qual tem a honra de ser o vice-presidente com o senador Jaime Campos, nessa comissão, e tem a subcomissão das pessoas com deficiência. E nós temos no Brasil cerca de 14% da população que tem alguma deficiência ou outra. Então, são milhões de pessoas que com alguma deficiência ou outra têm. Nesse setor, da pessoa deficiente que também quer o seu emprego, como é que Vossa Excelência, o seu ministério, vem tratando isso? Ou como é que pode melhorar para inserir no mercado de trabalho pessoas com alguma deficiência, dessa forma ou daquela? Eu acho que é um setor que a gente sente muito aqui. Eu vejo o senador Wellington Dias, outros senadores, o Lindbergh Farias, o senador Paulo Paim, tantos outros colegas, nós sentimos essa gama de, na deficiência de um ramo de outro, são cerca de 20, 21 milhões de pessoas, 14% da população brasileira com alguma deficiência. Como é que elas poderiam melhorar isso para conseguir se inserir no mercado de trabalho? No mais, os nossos cumprimentos lá.
Agradeço a Vossa Excelência, senador. Ele é sempre assim. Ele é o nosso mestre aqui, e usa muitas vezes alguns termos novos. O próprio dia usou aqui, rebolation, né? Rebolation. Então, muito espirituoso, por sinal. Ele enriquece a nossa comissão e é o nosso vice-presidente aqui da Comissão das Assuntos Sociais. Na hora da inscrição, concedo a palavra do senador Paulo Paim. Vocês têm 4 minutos para as suas indagações.
Três, tá bom. Ótimo. Senador Jaime Campos, presidente da comissão, senador João Duval, nosso parceiro aqui todas as horas, meu querido amigo, ministro Carlos Lupe. Eu me permito que eu diga duas frases, né? Primeiro dizer que Vossa Excelência é daqueles ministros que não tem tempo ruim, né? A gente liga para o Ministério, além de garantir a audiência, ainda reclama quando não posso ir. Esse país disse que vinha e não veio, mandou a equipe, mas não veio. Aí fica. É bom eu poder dizer isso, viu? Tomara que todos os ministros fossem assim, como seria bom. Primeiro, e segundo dizer, ministro, que nós entramos com um requerimento aqui na casa. Senador Anamélia assinou, assinei, senador Dom Simão assinou, acho que, enfim, inúmeros senadores assinaram, dos 50 anos da legalidade. Vossa Excelência é uma grande referência do nosso querido, falecido ex-governador e, eu diria, um grande líder, que foi Leonel Brizola. Para nós é fundamental que Vossa Excelência esteja nessa sessão de homenagem aqui no Congresso Nacional, que faremos, claro, em parceria, porque, para mim, Leonel Brizola não era só o PDT, era tudo que ele representa. As suas ideias continuam vivas entre nós. Os companheiros do PDT naturalmente vão liderar esse movimento, mas nós queremos estar juntos. Ministro, eu vou ser muito rápido. Segundo, cumprimentar a Vossa Excelência pela postura junto ao OIT, que eu tenho acompanhado, e a sua visão já da questão da empregada doméstica, que já falou, e nós temos projeto na casa, vamos fazer com que o nosso projeto seja todo apensado na iniciativa que Vossa Excelência vai encaminhar essa casa, somos parceiros nesse sentido, para construir esse grande entendimento. Duas perguntinhas rápidas. Seria importante que Vossa Excelência pudesse falar uma coisa sobre o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Se puder, sobre o Pronatec, eu sei que é mais o Eliezer Pacheco lá no MEC, mas eu sei que há uma sintonia com o Ministério do Trabalho. Quanto ao seguro-desemprego, o senhor está corretíssimo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele combateu uma certa malandragem, tanto de empregado como de empregador. Porque o empregador também fica pagando ele aquele período sem nenhuma contribuição para a sociedade, enfim, os encargos ele não paga. E o trabalhador também não é correto, né? Que ele receba de duas fontes, enquanto outros tantos estão sem receber. Então, não há nem pergunta, o senhor já deu o caminho. Eu apenas queria que o senhor pudesse nos ajudar. Eu acho magníficos os números do emprego, né? Eu trabalhava com números de 15 milhões, Vossa Excelência já disse que é mais de 15 milhões, mas se pudesse falar se a rotatividade é muito grande, isso seria importante para esclarecimento nosso. Quanto à questão da Previdência, eu confesso que eu tenho as mesmas preocupações da senadora Vanessa Graciotinha. Sei que não é a sua pasta, mas eu estou expressando as minhas preocupações e já expressei também da tribuna do Senado. Acho que está correto, temos que desonerar, mas temos que ter um cuidado, senão amanhã ou depois nós vamos estar também... Bom, e como é que fica agora o fim do fator, o reajuste real dos aposentados? Se a gente vai diminuindo e pode chegar a 10, 15 bilhões, o resultado da diferença. E veja bem, eu não sou contra não a questão de transferir para o faturamento. Mas por isso que, pelo que percebi, vai ser um grupo de estudo que vai acompanhar, né, esse primeiro ano, porque a questão do faturamento é fundamental para ver qual vai ser o percentual. E eu dizia que bom se fosse sobre o faturamento dos bancos e não sobre a folha. E um percentual a ser discutido com nós, naturalmente, que não é esse 1,5. Daí sim nós resolveríamos a questão da Previdência. E por fim, se Vossa Excelência pudesse dar sua opinião, e termino aqui já, sobre a contribuição assistencial. O Senado já aprovou, está na Câmara, é que o limite máximo fosse 1%. Foi naquele momento que nós regulamentamos, sob orientação de Vossa Excelência, a questão das centrais sindicais. Eu fui relator, se eu não me engano, junto com a Lúcia Vana e o senador Dornelles. Nós fizemos aqui como a relatoria, Vossa Excelência participou do acordo. E, enfim, agora fica só essa contribuição essencial. E, no mais, parabéns a Vossa Excelência. Sabe o respeito que eu tenho pela sua história e pela forma de atuar.
Agradeço ao ilustre senador Paulo Paim, que era registrado de forma prazerosa a presença do ilustre deputado federal pelo PDT de Tocantins, meu companheiro, amigo deputado Ângelo, que nos prestigia aqui também a presença do ministro aqui nesta comissão. Na hora de inscrição, concedo a palavra à ilustre senadora Ana Amélia.
Bom dia, presidente Jaime Campos, senador João Durval, e especialmente o ministro Carlos Lupi, que tantas vezes entrevistei como jornalista. Agora estamos aqui numa outra frente, meu caro ministro Carlos Lupi. Claro que endosso o que disse o senador Paim a respeito da legalidade, porque eu, como bolsista de Brizola, tenho uma dívida de gratidão com este grande gaúcho. É, exatamente, na rádio. Então, apenas para reafirmar, gratidão é um sentimento que a gente deve sempre referir. Ministro, lamentei também não poder estar aqui com o senhor, porque foram várias audiências aqui que a gente tem que estar acompanhando. Mas o senhor disse que hoje, em torno de... existem 3 mil auditores fiscais do trabalho, e que o ideal seria de 4.600 a 5 mil. O governo anunciou a contratação de mais 220 auditores fiscais do trabalho, embora a necessidade seja muito maior. Outras categorias foram contratadas, concursadas, e no dia 31 de outubro deste ano, de 2011, vai expirar o prazo dos concursados de auditores do trabalho. É muito mais barato, eu imagino, e eu raciocino de Vossa Excelência, pela lógica, de contratar, porque um concurso público sempre é oneroso, para essas pessoas, esses fiscais que foram aprovados e que estão aguardando essa contratação. Eu queria saber do senhor uma palavra, até porque recebi no gabinete representantes dos concursados que estão pleiteando o aproveitamento e a contratação. Todos os senadores aqui já fizeram referência, especialmente a senadora Vanessa, que é a requerente da sua presença aqui, sobre a questão do trabalho doméstico. É muito importante essa questão, ministro, até porque fui relatora, na semana passada, de um projeto do senador Rodrigo Hollenberg, que concede uma parcela de seguro-desemprego ao empregado doméstico. Como a questão do fundo de garantia é facultativo, ela fica no limbo. Exatamente. Por que eu fui favorável? Exatamente para provocar o governo a tomar iniciativa, porque na medida que a regularização e a regulamentação do trabalho doméstico, fica tudo mais fácil e essas regras podem ser não apenas uma parcela, mas como os demais, estendidos igual 4 meses ou 6 meses, conforme o caso. Essa é uma questão. Outra questão, ministro, é o seguinte. O senhor fez referência aí à questão da falta de qualificação da mão de obra. Nós temos o Sistema S, e está aqui o senador Ataídes Oliveira, que está com um projeto aí de reduzir a metade as contribuições, porque é um dinheiro público extremamente expressivo que o sistema recebe. Eu quero saber do senhor qual é o significado, qual é a interlocução que o Sistema S tem com o Ministério do Trabalho na qualificação desta mão de obra nos diversos setores. E como isto funciona, se Vossa Excelência, e se essa proposta de reduzir a metade pode tornar mais eficiente ou criar algum tipo de tratamento. Por fim, queria que o senhor desse alguns números sobre a situação financeira do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e também do Fundo de Amparo do Trabalhador, que são recursos que são de direito dos trabalhadores. Muito obrigada, ministro.
Presidente, uma questão de ordem. Hoje é um dia mais complicado que os outros, ministro. Nós temos a homenagem ao Itamar Franco. Aqui ao lado tem uma comissão, na Comissão de Educação, estamos discutindo educação e inovação. E eu sou um dos responsáveis por essa. Se a senadora Ana Amélia, que já fez a pergunta, pudesse ir lá, eu ficaria aqui. Senão eu vou pedir licença para sair um pouco, porque não tem nenhum senador
lá.
Lá. Ah, você está indo?
Oh, aqui é o seguinte.
Eu entendi
a indagação da Vossa Excelência está fazendo essa questão de ordem. Na medida em que aqui nós temos ainda alguns senadores inscritos, dentre eles Vossa Excelência, que eu sei, é o claro. Próximo. Agora o que eu vou. Pois não.
Se possível. O ministro responderia agora, tá? Essas perguntas que foram feitas.
Quatro senadores já fizeram indagações.
Exatamente. Então, eu responderia essas agora, a começar, digamos, pelas duas que estamos aqui presentes, e a senadora Vanessa, que eu vi, responderia depois, e eu vou lá para atender a comissão, atendendo o senador. Pessoal.
Eu complemento.
Acho que é.
Eu complemento a ótima sugestão.
Pois não.
Eu indo agora, e quando ela chegar lá, eu volto para aqui, porque eu quero perfeitamente fazer resolve. Comentários.
Vossa Excelência faz questão
e dar um abraço
de fazer
alguma
indagação,
exatamente.
Né?
Tá, eu agradeço.
Então, eu acho que seria de bom ouvir se Vossa Excelência pudesse responder. Eu acho que não a resposta da senadora Vanessa. Se Vossa Excelência responderia aos presentes que se encontram aqui na Câmara. Entre Cacildo Maldani, Paulo Paim e a senadora Ana Amélia. Feito isso, diante da chegada de outros, inclusive está escrito também a senadora Lidice aqui, que vai fazer também a indagação. Com a palavra, o ministro Lupi.
Com prazer. Primeiro, eu queria falar com o senador Cacildo. O senhor tem muita razão nessa questão do deficiente, do portador de necessidade especial.